Estão prontos? Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Apenas está ausente neste momento o CDS e os Verdes. Vamos então iniciar os trabalhos. O nosso primeiro ponto diz respeito às iniciativas legislativas entradas. Temos um projeto de lei da autoria do PSD sobre a responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva. Precisamos de nomear um relator e, dando relevância à linguagem gestual
Não, não é bem isso.
Que o...
Senhor Presidente, não,
Pereza,
muito obrigado. Não, é porque eu fiquei responsabilizado por fazer o parecer sobre diploma de matéria idêntica da autoria do Partido Socialista. E nessa altura entenderam os senhores deputados e as senhoras deputadas que eu também ficaria, por essa razão, responsabilizado por este parecer.
E se esse fosse também o entendimento
não
do
digo,
deputado?
Não vos digo do gosto que tenho nisso, mas, portanto, terei, naturalmente, terei muito empenho em fazer os dois...
novas áreas de saber que nos desafiam, não é?
Absolutamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Fica, então, adjudicado o projeto de lei do PSD. Temos um projeto de resolução do PSD sobre a coordenação e monitorização da aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal e sobre este projeto de resolução importa saber se os seus autores pretendem que a apreciação se realize na comissão ou em plenário. Coordenação e, portanto, recomendo ao Governo a atribuição ao Provedor de Justiça da função de coordenar e monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança.
Sr. Presidente, se me permite, se o PSD puder dizer mais tarde se pretende a discussão em plenário ou na comissão, nós agradecíamos.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Ficamos então a aguardar a vossa indicação. Pelo que podemos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos e convidava então o Sr. Deputado António Filipe a apresentar o seu parecer sobre a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer a nota técnica que nos foi disponibilizada pelos serviços num curto espaço de tempo de que dispusemos para elaborar quer a nota técnica, quer o parecer sobre esta matéria. Trata-se de uma proposta de lei através da qual o Governo pretende repor a existência de uma Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos às Forças e Serviços de Segurança. Vigorou uma lei desta natureza entre 2008 e 2012, apesar de ter tido grandes dificuldades na sua execução, na medida em que assentava em receitas cuja recepção era incerta e, portanto, verificou-se que os pressupostos do financiamento não se verificaram e, portanto, a execução da lei ficou muito aquém daquilo que era suposto. E em 2012 o Governo, a lei cessou a sua vigência e o Governo, na altura, entendeu que não deveria prorrogar ou não deveria propor uma lei de programação e, portanto, desde o final de 2012 até à data não esteve em vigor e não está em vigor nenhuma lei de programação de infraestruturas e equipamentos ou às forças de serviços de segurança. O Governo propõe agora é a aprovação de uma nova lei para entrar em vigor no início do próximo ano, de 2017, e, portanto, trata-se de aprovar um plano quinquenal para investimentos nas Forças e Serviços de Segurança a vigorar entre 2017 e 2021. E, portanto, trata-se de o que podemos dizer relativamente à inovação. O Governo propõe que haja uma consignação de determinadas receitas para afetar a este objetivo, que estão discriminadas na lei e que eu discrimino aqui também no relatório, e, portanto, as transferências seriam efetuadas do Orçamento de Estado, tendo em conta esta consignação de receitas que aqui está estabelecida, sendo que não haveria uma transição de saldos e, portanto, as verbas recebidas e não executadas em cada ano transitarão para os anos subsequentes. Enquanto relator, não me propus emitir opinião sobre a proposta de lei e, portanto, submeto este parecer à consideração da Comissão, segundo o qual esta, não há qualquer objeção a que esta proposta de lei possa ser submetida ao plenário para apreciação.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não registro pedidos de intervenção, de onde concluo que estamos... Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar queria agradecer ao Sr. Deputado António Filipe, tanto o empenho e a elaboração do parecer com o qual concordamos. E nesta perspectiva salientamos dentro das questões elencadas na elaboração do referido parecer precisamente este ato de tempo entre 2012 e a presente data em que não tivemos oportunidade de ter uma lei de programação que nos permitisse ter uma programação plurianual dos investimentos nas forças e no sistema de segurança, mas é matéria que, portanto, no âmbito do debate sobre este assunto, teremos a oportunidade de analisar e ponderar. Portanto, queria só terminar manifestando a concordância integral com o teor do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Agora sim, penso estarmos em condições de passar à votação do parecer apresentado pelo Sr. Deputado António Filipe, relativo a uma proposta de lei do Governo que aprova a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com o especial agradecimento da Comissão ao Sr. Deputado António Filipe pelo parecer que nos apresentou. E, uma vez que o parecer relativo ao direito à autodeterminação de género, uma iniciativa legislativa do PAN, será apreciado numa próxima reunião, quando alguns elementos em falta forem adquiridos. Passamos ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, que respeita à discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas do PSD, do CDS-PP e do PCP, relativas ao financiamento de partidos políticos, campanhas eleitorais e campanhas eleitorais. Estamos então em condições de iniciar a discussão e votação na especialidade dos projetos de lei referidos. Incluindo, portanto, já a proposta de aditamento que chegou ontem, do PSD, PS e CDS-PP. Queria apenas alertar para a circunstância de serem 2h23, de onde não é líquido que consigamos concluir este trabalho antes do início do plenário, mas vamos, precisamente por isso, dar andamento à discussão e votação na especialidade. Então, começamos pelo... O deputado José Manuel Pereza pediu a palavra. Faz o favor.
Senhor Presidente, relativamente a este conjunto de iniciativas legislativas sobre financiamento dos partidos e campanhas eleitorais, o Bloco de Esquerda queria solicitar o adiamento desta discussão para a sessão desta comissão de amanhã, que está prevista para amanhã, tendo em vista que há um... Não percebi o que disse. Muito bem, nós pediríamos o adiamento desta discussão, tendo em conta que há também da nossa parte um contributo que queremos dar para o que venha a ser a decisão final, para o texto, digamos, que venha a ser adotado, e nesse sentido, portanto, queríamos solicitar o adiamento, enfim, que fosse julgado como adequado à decisão que venha, ao timing da decisão que venha a ser mais conveniente. E, portanto, é neste sentido que queríamos solicitar esse adiamento.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não se opõe naturalmente ao adiamento, até porque reconhece que todos os contributos são válidos para melhorar o aprofundamento desta matéria e desta discussão. Agora, Sr. Presidente, amanhã temos uma sessão marcada, uma reunião marcada para depois do plenário. Esta discussão teria que ser marcada para antes do plenário, por forma que todos estes diplomas fossem a votação final global durante o plenário. Porque se não for assim, fica tudo isto prejudicado. Há aí diplomas que sugerem a entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2017, e além do mais, se isso não for assim, os cortes que hoje são provisórios, temporários, deixam de existir. E penso que não é isso que quer nem o Partido Comunista, nem o Bloco de Esquerda, nem o CDS-PP, o Partido Socialista, não sabemos. Portanto, não nos opomos a esse adiamento, desde que amanhã de manhã estejamos em condições de discutir e votar esta matéria, de manhã antes do plenário.
Eu queria chamar a atenção, Sr. Deputado Carlos Peixoto, muito obrigado, para o facto de que, como sabem, a possibilidade de agendamento depende da existência de consenso entre todos os grupos parlamentares para o respectivo agendamento e que, de facto, a reunião que está prevista e já convocada para amanhã seria no final do plenário e não antes dele. E, a ser esse o entendimento, teríamos de reunir com tempo suficiente antes do início dos trabalhos do plenário, às 10 da manhã. Portanto, provavelmente às 9 ou 8 horas da manhã teríamos de estar aqui para... Bom, 7h30, porventura... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, se bem interpreto, o sentido de sentimento de todos e generalizado é que há consenso no sentido da matéria poder ser resolvida o mais urgentemente possível, tendo em conta, de facto, haver uma necessidade de estar plenamente em vigor no dia 1 de janeiro e, portanto, ainda que exista guião de votações para a semana, é mais avisado fazê-lo esta semana e, portanto, quando temos diplomas cuja entrada em vigor é importante que se assegure no dia 1 de janeiro, devemos fazer e envidar todos os esforços possíveis para que isso aconteça em todas as circunstâncias. E, portanto, evidentemente, o Partido Socialista dará o seu consentimento para o resolvermos da forma mais célere possível. Parece-me que às 9 horas de amanhã, se for caso, isso será mais do que suficiente, tendo em conta também a existência e o facto de já estarem buriladas suficientemente as propostas e também as propostas de alteração que deram entrada, e é precisamente para ver alguns contributos ainda, não diria de última hora, mas que ainda se podem aprimorar e aproveitar a circunstância para melhorar. Estes facilmente são apreciados até amanhã de manhã e, portanto, se penso que das 9 até às 10, eu diria só às 9 horas, também não querendo forçar ninguém a madrugar excessivamente, mas é só a questão de facto, dar mais certeza de poder ser concluído e para também para os serviços terem tempo para preparar a versão para subida ao guião de votações ainda no dia da manhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu queria chamar a atenção que tudo terá que dar entrada na mesa da Assembleia, segundo instruções precisas que recebemos, depois dos percalços anteriores. Sou pena de não serem suscetíveis, havendo consenso, de serem agendadas. Portanto, eu queria que os seus deputados chegassem a acordo quanto à hora querem começar a trabalhar amanhã. A partir da meia-noite, pela minha parte, não há objeção. Queria que me indicassem as horas a que pretendem trabalhar para, atendendo ao que for previsível, o tempo necessário para as vossas intervenções, podermos entregar a tempo e horas o... Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
É só o seguinte, para que essa reunião tenha sentido útil, eu pergunto se todos os grupos parlamentares estão em condições de garantir que não vão inviabilizar o consenso para a votação final global, para não termos surpresas como tivemos na semana passada.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. É perfeitamente pertinente a sua perplexidade, que eu, aliás, partilho. Penso que, não havendo e estando presentes todos os grupos parlamentares, qualquer objeção, o Sr. Deputado Telmo Correia quer usar a palavra.
Presidente, eu quero usar a palavra só para chamar a atenção para o seguinte, é que eu, da minha parte, não vejo nenhum inconveniente, de resto vejo mais dificuldade em estar às 9 da manhã amanhã, mas o CDS far-se-á representar, se não for eu será outro deputado seguramente, do que em dar esse consenso. Agora, Sr. Presidente, nós não podemos presumir que direitos regimentais não podem ser usados até ao momento em que eles possam ser usados, como aconteceu de resto na semana passada. Se a direção do meu grupo parlamentar, se a liderança do meu grupo parlamentar, se o grupo parlamentar no seu todo, até à última hora, entenderam usar um direito regimental, falo-á. E não é sequer criticável, no meu ponto de vista e na minha opinião, Sr. Presidente, porque é um direito regimental, é tão simples como isso. Neste momento, eu creio que não haverá nenhum inconveniente, pela nossa parte, há todo o interesse e, portanto, não será o caso. Mas chamo só a atenção para esse facto, porque é assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Marcos Guedes, quer falar também sobre a mesma questão? Não, é que eu vou intervir também sobre esta questão, mas nesse caso prefiro fazê-lo depois do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para subscrever em absoluto aquilo que disse o Sr. Deputado Telmo Correia e para fazer aqui um apelo, era que nós nos concentrássemos naquilo que é a nossa função. Nós somos deputados da primeira comissão, temos um trabalho de especialidade para fazer e devemos, entre nós, comprometer-nos em realizar esse trabalho de especialidade. O que acontecerá a seguir ou não, são matérias que não são para aqui chamadas, do meu ponto de vista, com toda a franqueza. Independentemente da gente poder trocar impressões políticas sobre o assunto. Agora devemos é concentrar-nos no nosso trabalho. O nosso trabalho é libertarmos, a nível da primeira comissão, este diploma na especialidade, que é a nossa competência, a competência desta comissão, e a partir daí deixá-lo em condições de o plenário fazer aquilo que entender sobre a sua votação. E não perdemos aqui tempo a discutir como é que vai ser a votação em plenário ou não vai ser a votação em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marques Guedes. Pergunto se sobre este tema específico há mais algum pedido de intervenção. Não havendo, queria reafirmar a perplexidade a que iludi e que disse partilhar com o deputado António Filipe. Queria dizer que, como Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, esta Comissão age e intervém no pressuposto de que os grupos parlamentares que representam os respectivos partidos efetivamente os representam e não se espera, em princípio, que sejam desautorizados pela direção parlamentar. O regimento... Sr. Deputado Telmo Correia, é o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais que está a falar. Se faz favor, ouve-me até ao fim, como eu ouvi e como sempre faço, não apenas nesta casa. Tenho a palavra depois de eu acabar a minha intervenção, que espero que calmamente consiga ouvir até ao fim. Como é seu dever como parlamentar experimentado. Era o que faltava que o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, depois de ter testemunhado nesta sala o pleno consenso relativamente à conveniência de submeter a votação final global à lei relativa ao mapa judiciário, de ter mobilizado toda a equipa de apoio à primeira comissão, que nem sequer almoçou nesse dia, para conseguir que o regimento fosse cumprido, era o que faltava, era que o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais não tomasse nota disso e discretamente tentasse evitar que o assunto voltasse aqui a ser objeto de discussão. E apenas o foi porque o Sr. Deputado Telmo Correia e o Sr. Deputado Marques Guedes resolveram voltar a desenterrar esse cadáver. O Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, quer dizer, vamos lá ver, eu acho que é exatamente ao contrário do que diz o Sr. Presidente. Não são os deputados e os coordenadores das comissões, mesmo quando, como é o meu caso, sejam vice-presidentes dos grupos parlamentares, que decidem o que é que o grupo parlamentar e a sua direção e até a direção do partido fazem, é exatamente ao contrário. E a hierarquia é exatamente a inversa daquela que o Sr. Presidente está a invocar. Não sou eu que mando no grupo parlamentar enquanto coordenador da primeira comissão, é o grupo parlamentar que, quando muito, dirige os deputados nas várias comissões. E é por isso que é absolutamente legítimo que qualquer grupo parlamentar, e no caso nem foi o CDS, eu limitei-me a dizer que se o PSD queria uma nova leitura, nós também estávamos, não tínhamos nenhum obstáculo a isso, no caso nem foi o CDS, é absolutamente legítimo que um grupo parlamentar, independentemente de indicativamente dizer que está disponível para votar, hoje, amanhã, às 11 da manhã, às 11 e meia ou um quarto para o meio-dia, o Presidente do meu grupo parlamentar ou o Presidente do partido, ou seja, quem for, dizer assim, nós fizemos uma segunda leitura e não queremos votar. E não há argumento nenhum de almocinho, Sr. Presidente. Porque nós aqui estamos habituados a não almoçar, estamos habituados a não jantar, estamos habituados a não dormir, estamos habituados a trabalhar quando é preciso trabalhar. E isso, portanto, não é, do meu ponto de vista, argumento de espécie nenhuma. Devo-lhe dizer, Sr. Presidente, na minha opinião, com todo o respeito e consideração, o Sr. Presidente reagiu mal a uma parte que eu fiz, também é habitual no Parlamento haver à parte, Sr. Presidente, mas isso, cada um é como cada qual. O Sr. Presidente reagiu mal, está no seu direito, mas era meramente um à parte, dizer-lhe, Sr. Presidente, que eu acho que a sua intervenção foi, desse ponto de vista, bastante a despropósito e revelou, na minha opinião, alguma parcialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Penso que estamos em condições de pôr termo a esta querela. O entendimento que prevalece naquilo que é a sua competência nesta Comissão é o da Presidência, que aliás é integrada pelo seu Vice-Presidente Telmo Correia, aqui presente. Vamos. Sr. Deputado Jorge Lacão pediu a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, pela minha parte, muito brevemente, para sublinhar algo que eu acho que pode ser evidente para todos nós. Nem nas intervenções feitas em plenário pelos deputados que intervieram no plenário, incluindo o Sr. Presidente da Comissão, eu próprio disputei essa questão no plenário. Nem posteriormente, aqui nesta Comissão, ninguém pôs em causa o direito regimental de qualquer grupo parlamentar ao à não inclusão no guião de um determinado dia das votações finais na sequência de trabalhos que terminaram em comissão nesse mesmo dia. E, portanto, não está em causa alguém ter atacado um direito regimental. O que está em causa é, para utilizar a expressão que o Sr. Presidente utilizou, a perplexidade relativamente à coerência do comportamento político de quem, não tendo num determinado momento suscitado minimamente a questão do adiamento e até aparentemente ter colaborado inteiramente para que a votação final tivesse lugar no mesmo dia, depois, em plenário, não tendo dado consenso para o adiamento, não se deu sequer ao trabalho de dar uma palavra explicativa relativamente à alteração de uma orientação que vinha sendo prosseguida. Daí a razão de ser de uma perplexidade. Que não se confunda a manifestação da perplexidade com o inerente juízo de valoração política que ela tem, com o ter atacado um direito regimental que nem o Sr. Presidente, nem nenhum de nós atacou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então passar ao ponto seguinte, ordem dos trabalhos. A reunião fica marcada para amanhã às 9. Foi assim que entendi. E passamos então ao ponto 4, que diz respeito a duas iniciativas legislativas do CDS, relativas a alterações ao Código Penal e ao Código Civil, dispensando de queixa o crime de violação de obrigação de alimentos e agravando as respectivas penas, no que diz respeito ao primeiro, e no que respeita ao Código Civil, criando a indignidade sucessória dos condenados por crimes de exposição ou abandono ou omissão de obrigação de alimentos. Pergunto se o CDS-PP tem um texto de substituição para estes dois projetos.
Não temos, Presidente.
Peço desculpa, recordam-me que o parecer do Conselho Superior do Ministério Público solicitado eu não teria chegado sobre isto, que teria sido um dos fundamentos numa reunião pregressa de adiamento.
Para um esclarecimento relevante.
Presidente, não existe esse texto, mas podemos, Sr. Presidente, assim entender, fazer um esforço ainda nesse sentido.
Deputado.
Confessar, como lhe disse na reunião anterior, que até porque faltava um parecer e porque não fui eu que acompanhei diretamente esta matéria, a deputada Vânia Dias da Silva esteve numa deslocação parlamentar ao exterior, estará chegado hoje, nós podemos fazer ainda um esforço nesse sentido, eu falarei com ela se assim entender. Eu é que não estou em condições, Sr. Presidente, de o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Confirma-se que, de facto, o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, apesar da nossa insistência, não chegou ainda. Portanto, a situação não se alterou e, quando muito, terá sido precipitadamente agendado para esta reunião.
Eu falei, apesar dela estar no estrangeiro numa missão parlamentar, eu falei com a deputada Vânia Dias da Silva, ela disse-me isso mesmo e disse-me até que também não temos uma urgência absoluta, ao contrário da matéria que discutimos anteriormente, não há uma urgência absoluta e, para o Sr. Presidente não vir inconveniente, deixaremos para a próxima reunião.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Passemos então ao ponto 5, que respeita à discussão dos projetos de resolução do PCP, do Bloco de Esquerda, sobre o curso extraordinário de Centros de Estudos Judiciários para magistrados do Ministério Público, e que recomendam a abertura em 2017 de um curso extraordinário para a formação de novos magistrados do Ministério Público. Portanto, não tem votação. O Sr. Deputado António Filipe.
Oh, Sr. Presidente, trata-se, do nosso ponto de vista, de fazer a discussão substantiva em comissão destes projetos de resolução, quer o projeto de resolução do PCP, quer o projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria. Nós temos neste momento cerca de 15 minutos até ao início da sessão plenária e a minha sugestão é que nós possamos manter este ponto na ordem de trabalhos, não para a reunião as reuniões da manhã, que têm um ponto muito específico e tempo apertado, mas para a próxima reunião ordinária da Comissão, em que tenhamos tempo suficiente para poder discutir esta matéria com a profundidade que ela merece, e portanto a nossa sugestão é que nestes 15 minutos não se faça a discussão destes projetos de resolução.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, apenas para corroborar esta intervenção do Sr. Deputado António Filipe, sendo o Bloco de Esquerda proponente de um dos diplomas em apreço, também nós pensamos que o debate desta questão deverá merecer mais tempo do que aquilo que efetivamente temos nesta altura e, portanto, se for seu entendimento também, gostaríamos de propor, tal como fez o Sr. Deputado António Filipe, que este assunto transitasse para a reunião da próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não quero complicar, mas manifestar só alguma perplexidade, agora sim, da parte da bancada do PSD relativamente a isto. O que é que nós temos aqui à frente? Nós temos aqui à frente os partidos que apoiam o Governo a quererem propor ao Governo para tomar uma determinada medida. Não é a Assembleia tomar medida nenhuma. É quererem propor ao Governo que o Governo tome uma determinada medida de caráter administrativo. Normalmente, ou em 99% desses casos, e até noutros bem mais complexos, o procedimento seguido pelos partidos da maioria é reunirem com os Estados dos Assuntos Parlamentares e tratarem lá dos seus trapinhos. Desta vez, querem trazer o assunto aqui para a Comissão. Têm esse direito, têm com certeza. Não percebo é o porquê do adiamento, porque desde já também dizemos que da parte do Partido Social Democrata a nossa posição relativamente a uma recomendação deste tipo, que trata-se de uma decisão de caráter administrativo por parte do Governo, que tutela o SEJ, é uma decisão, o Governo é que sabe as linhas com que se cose relativamente a estas matérias. E o PSD, obviamente, poderá ou não interpelar a Senhora Ministra da Justiça sobre o que é que pretende fazer relativamente a estas matérias, mas não vai meter-se em querelas dentro da maioria. Se os partidos que apoiam o Governo não têm receptividade do Governo relativamente a estas vossas propostas, queixem-se a quem de direito. Mas quero deixar aqui a minha perplexidade, Sr. Presidente, com toda a franqueza. Não percebo, arranjem lá a maneira de se entenderem, mas não façam, não queiram levar boleia aqui do PSD relativamente a estas coisas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É só, eu acho que as reuniões da Primeira Comissão ultimamente estão-se a tornar cada vez mais em sessões de terapia de grupo de troca de perplexidades. Mas efetivamente, quando ainda a semana passada e agora ainda há instantes, aparentemente é fator ficámos a saber recentemente que é fator de estratégia política, questões que são meramente de tratamento técnico ou jurídico de redação final, soubemos isto a semana passada, que aparentemente há lugar para a estratégia política quando se trata apenas de fecho de diplomas. Mas aparentemente, quando se coloca em cima da mesa uma discussão política, aí já é muito estranho que possa haver vontade, aí que possa haver o resultado final do processo legislativo apura-se no momento da aprovação e da votação final global. E após esse momento, efetivamente, o que sobra é efetivamente trabalho de natureza jurídica, trabalho de natureza técnica e efetivamente desprovido, ou pelo menos deveria estar desprovido, do contencioso e da fase de discussão acesa que ocorre antes, mas a partir de um certo momento todos nos concentramos naquilo que é a qualidade dos diplomas. Mas isto é em relação, senhores deputados, àquilo que foi discussão a semana passada. Nesta semana, e neste ponto que aparentemente causa perplexidade, aquilo que é das coisas mais normais num Parlamento, que é a faculdade de articular posições políticas, se necessário, através de uma... De repente, também isto é fator para cair o Carmo e a Trindade, e aparentemente parece que já não há procedimentos parlamentares normais. Todos são geradores de perplexidade. Portanto, também queria deixar a minha perplexidade quanto a este ponto. Eu acho que...
Fica a perplexidade do Sr. Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado António Filipe está inscrito. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fui avisado diretamente. Uma vez foi aqui dito, relativamente a uma reunião que ocorreu anteriormente, uma declaração minha, reportando uma questão de uma votação ou de um pedido de esclarecimento que aqui foi feito, eu ter dito que cada partido tinha a sua estratégia. É para explicar ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que um processo legislativo obedece a uma estratégia de cada um dos partidos, que culmina no último ato, que é o ato da votação. E, portanto, não pode estar a separar o último ato daquilo que é o processo legislativo no seu todo e a respectiva estratégia. É só para explicar isto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que eu presumo que ele saiba, mas quis insistir neste ponto, desconheço a razão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandro de Grão. Finalmente, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para deixar claro ao Sr. Deputado Marques Guedes que nós não pedimos boleia ao PSD para apresentar as nossas iniciativas legislativas e que entre, e se a opção é andar a pé ou ir à boleia do PSD, nós preferimos andar a pé. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, o adiamento é para dar a oportunidade ao Sr. Deputado Marques Guedes de explicitar com mais tempo aquilo que já acabou de fazer. Teremos muito gosto em ouvi-lo pela segunda vez.
Fica então adiado para a próxima quarta-feira. Para quarta-feira, a discussão dos projetos de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda. Entramos então, ainda temos 10 minutos, no ponto 6, relativo à admissão e distribuição de petições. Temos então uma petição, número 175, que solicita uma alteração legislativa para que seja estabelecido um tempo máximo para a decisão sobre a admissibilidade das petições entregues à Assembleia da República. Como fazemos? Apresento-as todas? Não.
São lá duas que a proposta dos serviços é no sentido do indeferimento.
Que são? Que, quais são?
As que. Deixa-me ver a resposta. A sua criminal é esta, Aníbal Cavaco Silva.
Sim.
E a 204.
E a 204, que é esta?
É no sentido da não, do indeferimento liminar.
Sim. A relação da pena de prisão aplicada. Pois, indeferimento liminar.
Sr. Presidente. Então,
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Fica a Sra. Deputada Andréia Neto com o relatório desta primeira petição.
Sim, a 175.
Sim, Sr. Presidente, e antes que me esqueça já agora, e retomando aqui o primeiro ponto, o Grupo Parlamentar do PSD já está em condições, primeiro ponto, da ordem de trabalho,
sim.
Já está em condições de dizer que pretende que este projeto de lei 355 seja discutido em plenário.
Em plenário?
Sim.
Fica registado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está distribuída a petição número 175 à Sra. Deputada Andréia Neto. Das restantes petições, destaco que a petição número 185, no sentido da responsabilização criminal de Aníbal Cavaco Silva, e a petição número 204, que solicita a revogação da pena de prisão aplicada a Maria de Lourdes Lopes Rodrigues, foram, na nota de admissibilidade, consideradas como não admissíveis. Portanto, se não for questionado a informação, se não for questionada a informação dos serviços, restam-nos a petição número 176, número 176, número 190, 192, 209. Posso ficar com 192? 192, portanto, o Sr. Vice-Presidente José Silvano assume então a petição número 192, relativa à alteração legislativa para a criação de uma incompatibilidade no âmbito das eleições para os órgãos autárquicos e a fixação de prazo de ineligibilidade para cargo político e para o exercício de cargo público em virtude de condenação em ação judicial. Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano.
Presidente, há algum prazo para a entrega do relatório relativamente a estas petições, designadamente à 190? Não.
190?
Sim, portanto não há aqui um prazo qualquer de urgência, digamos assim.
Não, é um prazo normal.
Então, nesse caso, a Sra. Deputada Sandra Cunha ficará, enfim, gostaríamos que pudesse ser a relatora relativamente à petição número 190.
Muito bem, portanto, o reconhecimento da profissão de polícia como profissão de desgaste rápido e a alteração dos estatutos da PSP, essa petição fica entregue então à Sra. Deputada Sandra Cunha. Falta o 176 e o 209. Deputado José Alpreza.
Sr. Presidente, eu ofereço a minha disponibilidade, se assim for entendido, para a petição número 176.
176. Sr. Deputado António Galamba, por favor.
Gameiro,
sim. Galamba. As minhas desculpas.
Sr. Presidente, eu ia me oferecer também para fazer 176, portanto, está prejudicada.
Ainda há 209. Ainda temos a petição 209, que requer a intervenção do Presidente da Assembleia da República, com vista à salvaguarda do direito constitucional de acesso ao direito e aos tribunais de pessoas coletivas e singulares. Então, a petição número 176 fica à responsabilidade do Sr. Deputado António Gameiro. E a 209. E a 209 fica... Carla Tavares. Fica entregue à Sra. Deputada Carla Tavares. Como os Srs. Deputados podem constatar, pelo ponto seguinte, ordem de trabalhos, a precisa... Faz o favor.
É só relativamente à admissibilidade desta 209. Eu estava aqui a trocar impressões com a Sra. Deputada Isabel Moreira. E em relação a esta 209, eu estava aqui a ler, a petição vem em forma articulada e o último artigo da petição vem requerer a Sua Excelência, portanto ao Presidente da Assembleia, no exercício legítimo de petição por força do artigo 266, requer a intervenção tutelar e supervisão de Sua Excelência, portanto do Presidente da Assembleia da República, o que manifestamente neste caso seja na esfera do processamento do acesso ao direito, ainda que seja por via administrativa, seja no próprio de concretização por via judicial, também me parece que dificilmente pode ser eventualmente considerada admissível ou pelo menos sem uma admissão parcelar da mesma, portanto, eventualmente poderia considerar-se se eventualmente haveria espaço ou não, ou para uma admissão condicionada.
Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, sobre essa questão, foi solicitado um esclarecimento aos peticionários que disseram o seguinte: aquilo que entendiam, por isso, era a salvaguarda do direito constitucional de acesso ao direito e aos tribunais. Invocado perante o Instituto de Segurança Social, das requerentes coletivas e da requerente individual, para que se cumpra a lei e a Constituição da República Portuguesa. E foi...
Sim. Que fosse parcialmente referido na parte em que... E é preciso ver a nota. Ela propôs que se fosse parcialmente admitida. Parcialmente admitida nesta parte, em que eles pedem uma alteração à lei do apoio judiciário.
Exato.
Há aqui algo, pode haver aqui umas doses de, pode haver aqui umas doses de boa vontade, efetivamente, que eles solicitam. Não, mas já está entregue. Não é? Pronto, se é admissão parcial.
É. Se as senhoras deputadas e os senhores deputados lerem as notas de admissibilidade antes do plenário, isso poderá poupar-nos algum tempo. Trata-se, em relação a esta, apenas da admissão parcial e não na sua totalidade, com o esclarecimento que foi, entretanto, obtido. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, não querendo prolongar a sessão, que também já estamos na iminência do arranque do plenário, mas, apesar de tudo, parece-me que esta petição levanta uma questão que, ou a ser avaliada no relatório da petição ou até posteriormente, levanta uma questão que me parece pertinente. Aparentemente, os peticionários peticionam o Presidente da Assembleia da República. E não é de todo inconsequente, porque, neste esclarecimento aqui prestado, alegam, efetivamente, uma inconstitucionalidade do diploma em causa da Lei 30/2004, e, portanto, a petição dirigida ao Presidente da Assembleia visa produzir o efeito de ele requerer a fiscalização abstrata sucessiva, competência do Presidente e não da Assembleia. E, portanto, eu não sei se não poderia ser útil, em termos de reflexão, eventualmente neste ou noutro contexto, separarmos as águas, eventualmente, dos casos em que a petição, efetivamente, apesar de sempre virem dirigidas ao Presidente da Assembleia, em alguns casos o têm a ele ou a ela como destinatário e como órgão ao qual se dirige, e noutros casos se dirige à totalidade da Assembleia da República enquanto órgão de soberania. Portanto, deixava só esta pista, porque futuramente casos destes em que um cidadão requer uma fiscalização de constitucionalidade ao Presidente da Assembleia, por exemplo, não carece...
E o Presidente são o mesmo órgão.
Mas não nesse contexto, porque se for especificamente relativamente a uma competência constitucional que é só do Presidente da Assembleia, como por exemplo esta do requerer a fiscalização apesar da sucessiva, nesse caso poderia ser questionável se não há uma separação dos águas a ter, mas enfim.
Do relatório teremos oportunidade de aprofundar essas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Penso que... Só um segundo, poderíamos então aprovar as atas números... As atas números 8, correspondentes às reuniões da Comissão de 2 a 30 de novembro. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Sr. Deputado Marques Cedes, não há... Muito bem. Então estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.